já temos quórum e já estão todos os grupos parlamentares representados, de forma que julgo que podemos iniciar a sessão. Peço aos senhores agentes da autoridade para abrirem as galerias ao público e indago-me se haverá expediente para ler. Era uma figura de estilo. Expediente para ler. Não há expediente. Portanto, vamos já iniciar a nossa ordem do dia. Começa com as declarações políticas. A primeira declaração política pertence ao grupo parlamentar do Chega e tem a palavra o seu deputado Pedro Frazão. Faça favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, a meio do ano de 2022, a maioria socialista tem um governo, um orçamento, uma bancada parlamentar e um presidente da Assembleia da República. Ou seja, têm a responsabilidade absoluta de recuperar o Serviço Nacional de Saúde, que se encontra num corpo doente, fruto de 6 anos de governação, numa corda esquerda e banda. A palavra dada de Vossas Excelências tem sido muito pouca honrada. Dizem que vão fazer, que vão reforçar, que vão dotar. Tudo declarações de intenção. Palavras de pura propaganda política, típicas, aliás, de governos socialistas. Muitas intenções, muitas palavras, mas resultados práticos, zero. A patologia que acomete o Serviço Nacional de Saúde tem um sinal patognomónico. Repito para que o Sr. Deputado Brilhante Dias possa mandar distribuir uma fotocópia de um qualquer dicionário médico. Este sinal patognomónico é o relatório de mortalidade 2020, elaborado pela DGS e conhecido há pouco tempo. Nele demonstrou-se que houve 6 picos de mortalidade e mais 14% de óbitos do que nos 6 anos anteriores. A Covid-19 foi apenas a 4ª causa de morte em 2020 e só explica 2 dos 6 picos de mortalidade verificados. Ora, com este estado da saúde em Portugal, quero abordar hoje 3 temas. O primeiro é a prova de que o preconceito ideológico é mais importante do que a saúde dos próprios portugueses para estas bancadas da esquerda. E a prova disso é o relatório do Tribunal de Contas de 14 de maio de 2021. Nesse relatório, o Tribunal de Contas concluiu que os hospitais em parcerias público-privadas de Cascais, Braga, Vila Franca de Xira e Loures estavam plenamente integrados no Serviço Nacional de Saúde e que geraram para o Estado uma poupança de 203 milhões de euros entre os anos de 2014 e 2019. Mas a cegueira ideológica do Partido Socialista, conjuntamente com a extrema-esquerda, decidiu acabar com estas parcerias só porque eram de iniciativa privada. O Tribunal de Contas recomendou neste mesmo a aplicação dos indicadores de desempenho destas parcerias a todos os hospitais do país. E o Governo da Geringonça o que fez? O Governo ignorou por completo e acabou com este modelo em Braga, em Vila Franca de Xira e em Loures, onde as condições degradantes de acesso à saúde são agora, hoje em dia, jornal, notícias de jornal, todas as semanas. Por exemplo, no Hospital de Braga, metade dos chefes de equipa das urgências e alguns obstetras demitiram-se. Continua a haver agressões físicas aos profissionais de saúde e há doentes que esperam 12 horas por uma urgência. No Hospital de Loures, não há anestesistas, aumentou o tempo de espera para as consultas e para exames em oncologia. No Hospital de Vila Franca de Xira, houve uma autêntica debandada de ortopedistas e enfermeiros e hoje mesmo, enquanto estamos aqui a falar, cumpriram os empregados, os trabalhadores desse hospital, uma greve de 24 horas. Ora, esse relatório do Tribunal de Contas foi mais longe e referiu que, sem estes modelos de gestão na área da saúde, o Serviço Nacional de Saúde não seria capaz de se manter financeiramente sustentável, nomeadamente até no que se confere em desperdício, que é mais de 1 milhão de euros por ano. Quem sofre, senhores deputados e senhoras deputadas, senhor Presidente, são os doentes. Ao contrário dos senhores, a nós nada nos move nem contra o público, nem contra o privado. O que nós queremos é um sistema de saúde que responda às necessidades dos portugueses. Senhor Presidente, senhores deputados, precisamos também, em segundo lugar, de falar das infraestruturas na saúde. Instigar esta maioria a fazer mais e melhor. Terão mesmo de sair do papel os prometidos hospitais de Lisboa Oriental, do Seixal, de Sintra, o Central do Alentejo e o Hospital Central do Algarve. Prometem também a construção e a modernização de 100 centros de saúde até 2026. Os portugueses cá estarão para avaliar e terão no Chega um fiscalizador muito atento. É que a reforma nos cuidados de saúde primários já leva mais de 15 anos e continua por cumprir. Senhor Presidente, senhores deputados, dos três pontos que aqui trago, este último é grave e emergente e se entrasse na urgência em qualquer hospital, teria uma pulseira encarnada. Trata-se da gestão dos ativos humanos na saúde. Não existem profissionais de saúde suficientes no setor público em Portugal. O propalado regime de dedicação plena previsto no Estatuto do SNS pura e simplesmente não funciona. No entanto, o Governo nem sabe com o que pode contar, quem pode atrair ou qual o universo de profissionais a cativar. Com efeito, desde a publicação em 2015, ainda está por fazer o Inventário Nacional de Profissionais de Saúde. Seria uma ferramenta de gestão dos recursos humanos em saúde, públicos e privados, para criar uma verdadeira estratégia de recursos humanos da saúde em Portugal, pois passaram-se tantos anos desde 2015 e nada foi feito. Não se consegue planear um recurso que não se conhece. Por exemplo, como planear se vamos ter 1.800 médicos de família reformados nos próximos 2 anos e hoje já 1 milhão e 300 mil portugueses estão sem médicos de família? Vou concluir, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Chega apresentou 32 propostas na área da saúde para este Orçamento de Estado, algumas delas específicas nos cuidados paliativos e nos cuidados continuados. Propostas válidas que foram reprovadas por esta Câmara. Nada que os portugueses não esperassem de uma bancada que quer promover a morte por eutanásia em vez de promover e cuidar da vida. Assumem assim que é mais barato deixar morrer do que cuidar. Os senhores diziam a austeridade mata, pois a eutanásia não é mais do que a forma mais austera de morrer. É com ela que querem resolver os problemas da saúde? Aquele que tiver acesso, aquele que não tiver acesso a ser aliviado e que peça a morte, que assim não é preciso investir em cuidados paliativos ou em cuidados continuados. Nos corredores dos hospitais, as macas vão diminuir e as ambulâncias já não vão ficar em filas de espera, nem vão aguardar as ambulâncias pela devolução das próprias macas, onde os doentes esperam horas a fio.
Tem de concluir,
o Chega quer uma saída, quer uma saúde que seja pela vida, pelo cuidar, pelo aliviar, enfim, o Chega é pela saúde e pela vida dos portugueses, disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma declaração política em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faça favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, comemorou-se ontem, dia 1 de junho, o Dia Mundial da Criança. Este dia foi estabelecido oficialmente em 1950 com o objetivo de sensibilizar para os direitos das crianças. Nesse dia, reconheceu-se que todas as crianças, independentemente do seu país de origem, origem social, género, etnia ou religião, têm direito ao amor, a crescer num ambiente de paz e a uma melhoria das suas condições de vida com vista ao seu desenvolvimento futuro. Entretanto, em 1959, foi aprovada pelas Nações Unidas a Declaração Universal dos Direitos da Criança, que nos diz: a criança gozará de uma proteção especial e beneficiará de oportunidades para que possa desenvolver-se física, intelectual, moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, em condições de liberdade e dignidade. A criança tem direito a crescer e a desenvolver-se com boa saúde, A criança tem direito a uma adequada alimentação, habitação, recreio e cuidados médicos. A criança tem direito a uma educação que promova a sua cultura e lhe permita, em condições de igualdade de oportunidades, desenvolver as suas aptidões mentais, o seu sentido de responsabilidade e tornar-se um membro útil à sociedade. A criança deve ter plena oportunidade para brincar e para se dedicar a atividades recreativas. A criança deve, em todas as circunstâncias, ser das primeiras a beneficiar de proteção e socorro. Sabemos que pelo mundo ainda estão por cumprir tantos dos princípios desta declaração, o que não é de todo aceitável, mas muito menos é expectável que alguns desses incumprimentos ocorram nos ditos países desenvolvidos. Centremos-nos na realidade em Portugal. Em 2019, 1,6 milhões de pessoas viviam com rendimentos inferiores ao limiar da pobreza, sendo que os mais jovens são o grupo etário que apresenta a taxa de risco de pobreza mais elevada, mesmo depois de todas as transferências sociais. Com a pandemia e com a situação atual de guerra e de inflação, o cenário não melhorou. Neste âmbito, e no que respeita à educação, tema especialmente importante para as crianças, pode ler-se no relatório do estudo solicitado por esta Assembleia da República ao Conselho Nacional de Educação o seguinte: as desigualdades pré-existentes impuseram desafios acrescidos a crianças e jovens de contextos familiares mais desfavorecidos. As diferentes condições socioeconómicas e de acesso a equipamentos digitais, o agravamento das condições socioemocionais e do bem-estar, entre outros fatores, parecem apontar para o aumento das desigualdades educativas durante o ensino à distância. Recentemente, um estudo publicado pelo IAV demonstra resultados preocupantes sobre a existência de dificuldades significativas nas aprendizagens. Feito este diagnóstico, não há dúvida em como milhares de crianças não estão a beneficiar dos mesmos meios e das mesmas oportunidades que garantam a todas o seu desenvolvimento físico, intelectual e social nas mesmas condições de liberdade e dignidade, conforme indica a Declaração Universal dos Direitos da Criança. Não há dúvidas em como o crescimento económico que tivemos nas últimas décadas em Portugal não permitiu a milhares de pais proporcionar aos seus filhos o conforto e as oportunidades que desejavam. Não há dúvidas em como um crescimento económico anémico não permite sustentar um Estado social que permita a todas as crianças aceder em iguais circunstâncias à saúde, à educação ou atividades extracurriculares. Adicionalmente, não há dúvidas em como as desigualdades no acesso à educação, que já eram gritantes antes da pandemia e que foram potenciadas nestes últimos 2 anos, são um fator crítico que amarra milhares de crianças a um ciclo de pobreza por mais uma geração. Não há dúvidas em como os atrasos na recuperação das aprendizagens, tema sobre o qual temos insistido, representa tudo menos o esforço para que as crianças sejam as primeiras a beneficiar de uma proteção especial. E não podem existir dúvidas sobre os impactos negativos no desenvolvimento das crianças quando se encerraram os parques infantis, ou quando se limitaram as práticas desportivas, ou quando se obrigou ao uso de máscaras nas escolas. Medidas que não eram cientificamente recomendadas e às quais os liberais se opuseram em devido tempo. Quando é que aqui respeitámos os princípios da Declaração Universal dos Direitos da Criança? Perante tudo isto, devemos assumir que estamos a falhar às nossas crianças. Nós, na Iniciativa Liberal, dizemos sem qualquer problema que sim, as vossas políticas económicas, estatistas e dirigistas não geraram mais riqueza ou oportunidades. O vosso modelo para a saúde não responde atempadamente às necessidades e o vosso modelo para a educação continua a condenar milhares de crianças à estagnação social, porque não, o elevador social não está a funcionar. E o que nunca poderão dizer é que o falhanço perante milhares de crianças é consequência de um crescimento económico assente na iniciativa privada, porque nunca se verificou. E nunca poderão dizer que falhámos perante as nossas crianças porque os seus pais puderam escolher a escola que achavam ser a melhor, porque nunca puderam. E também nunca poderão dizer que a recuperação das aprendizagens se deveu a um plano concreto, calendarizado, com objetivos concretos, como a Iniciativa Liberal sempre defendeu, pois até ao momento não foi implementado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ninguém nesta Assembleia da República pode afirmar que ama e defende mais os interesses das crianças do que todos os outros aqui presentes. Porém, é um facto que as políticas seguidas até aos dias de hoje não resultaram de igual forma para o desenvolvimento e bem-estar de todas as crianças. E estas políticas, apoiadas por muitos dos presentes, serão condenadas e rejeitadas por muitas das crianças de hoje, adultos de amanhã, quando sentirem que não têm as devidas e justas oportunidades. Todos nós podemos fazer mais e melhor. E podemos, se o elevador da mobilidade social voltar a funcionar. Mas para isso é preciso que consigamos.